em nome da lei.
Boa tarde, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, o espaço da Renascença onde semanalmente debatemos a atualidade. Hoje vamos conversar sobre os incêndios florestais, na semana em que se assinalaram 2 anos, desde os trágicos acontecimentos de outubro de 2017, e vamos fazê-lo numa tripla perspectiva. Por um lado, o balanço do ano, agora que está a chegar ao fim a fase mais crítica, já ligeiramente prolongada. Por outro, o balanço dos 2 anos de reforma de todo o sistema de prevenção e combate aos fogos, lançada pelo Governo em outubro de 2017, precisamente na sequência dos incêndios de junho e outubro desse ano. E por fim, até porque estamos em fase de viragem de legislatura, vamos olhar para o que falta fazer e com que calendário. Em estúdio temos 3 convidados. O Tenente-General Morato Nunes, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cargo que assumiu no final desse complicado ano de 2017. O engenheiro Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, outra pessoa que o primeiro-ministro escolheu para dar uma resposta ao ano trágico de 2017, neste caso para desenhar um novo paradigma para a prevenção e o combate aos incêndios, e ainda o professor Francisco Castro Rego, presidente do Observatório Técnico Independente para a Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios. Este grupo foi criado em setembro do ano passado pela Assembleia da República, que entendeu ser essa a sequência óbvia do trabalho efetuado pelos grupos independentes de peritos que estudaram os incêndios de 2017. Temos aqui, portanto, quem imaginou a reforma de que o país precisa, quem a executa na área do combate e quem a avalia tecnicamente. A todos agradeço a disponibilidade, sejam muito bem-vindos. E vamos começar pelo balanço do ano em curso, que, de acordo com as estatísticas, é o segundo melhor da última década no que diz respeito ao número de ocorrências e área ardida. Em causa estão quase 11 mil incêndios que consumiram 42 mil hectares de florestas, matos e áreas agrícolas. Senhor General, os resultados de uma época de incêndios são sempre a combinação de vários fatores, desde o clima ao comportamento humano. Qual é a sua explicação para os resultados deste ano, que aliás são muito semelhantes aos do ano passado?
Muito obrigado e cumprimento os meus colegas de painel, enfim, amigos de longa data e com os quais trabalhei em várias circunstâncias e é um gosto hoje estar aqui para discutir estes temas. Indireto ao assunto que me está a falar, eu direi que, em síntese, quase que respondeu à questão que me pôs. Há vários fatores que influenciam aquilo que é o comportamento dos incêndios e da respectiva resposta que lhe é dada, neste caso concreto, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que tem esta responsabilidade. Há aqui, entroncam nestes resultados, para além dos aspectos que falou, do clima, dos aspectos organizacionais, mas eu penso que na sequência do que vem sendo feito, houve uma prevenção mais cuidada, um aumento significativo da resiliência das populações, uma fiscalização e uma vigilância mais atenta, ações essas que, conjugadas com uma grande preocupação, mas uma permanente preocupação de ser didático junto do cidadão, no sentido de preparar o cidadão para aquilo que é a cultura da autoprevenção, a cultura da sua própria proteção, estes ingredientes contribuíram para que o combate, de certo modo, se afigurasse mais fácil. Não é fácil, mas mais fácil. Em relação à resposta, aquilo que nós chamamos o combate ou a supressão, como lhe queira chamar. Bom, a razão do êxito, e aqui nós somos sempre muito parcimoniosos, porque em termos de emergências, de proteção civil, de socorro, nunca podemos dizer que globalmente existe um êxito. Mas se conseguirmos minimizar os riscos, se conseguirmos que os efeitos das ocorrências tenham um significado menos expressivo, quer na vida, quer nos bens das pessoas, pois nós podemos dizer, e não devemos ter medo das palavras, que se consegue um relativo êxito na ação que estamos a desenvolver. Este trabalho é feito com todos os agentes de proteção civil. E o que nós começámos em 2018 a fazer, mas falando em 2019 porque o continuamos, é procurar envolver o mais possível todos os agentes de proteção civil naquilo que é o trabalho que efetivamente fazemos. E pensando qual é a forma de responder. E para responder e responder bem, para além dos termos mobilizados, temos de os ter convenientemente localizados. Isso foi uma preocupação. Foi estudado, foi pensado, foi visto. Face ao território. À forma como, digamos, é a distribuição da população no território, como são os aglomerados populacionais. Qual é o coberto vegetal que nós temos? Quais são os meios de comunicação que existem? Como é que nós devemos posicionar os nossos meios? Naturalmente que tendo em conta os incêndios que já houve do passado e tudo isso, mas isso está naquilo que é a análise do coberto vegetal. A quadrícula que nós temos, quer para os meios terrestres, quer para os meios aéreos. Uhum. E é aí que está grande parte do êxito.
Diga-me uma coisa, a Proteção Civil, os bombeiros, enfim, os operacionais no seu todo, são sempre o fim da linha, são sempre quem vai combater o fogo. A montante está a prevenção, como se costuma dizer, o ordenamento florestal, a limpeza dos terrenos, a existência de faixas de contenção, pontos de água, etc, etc, etc. A questão é, neste capítulo, que combustível é que os operacionais têm encontrado no terreno? Há melhorias que ajudem no combate?
Do meu ponto de vista, tem sido feito um trabalho muito expressivo da limpeza das florestas, da abertura de linhas de espaços de contenção, de linhas de contenção e, sobretudo, como referi, na proteção dos aglomerados populacionais. E aqui é que está, digamos, o cerne. Isto depois reflete-se de forma significativa no efeito dos incêndios? Reflete-se num aspecto. As populações estão mais resilientes, elas estão mais autoprotegidas. Há maior dificuldade em que o incêndio lá chegue e se lá chegar os afete. E, portanto, aí ganhamos bastante. Por outro lado, permite uma circulação melhor por parte das forças de bombeiros. Estamos a falar particularmente naquelas que se
deslocam. Isso já é muito visível ou estamos a falar de melhorias? Enfim, melhorias sim, claro que existem, mas estamos ainda longe...
Estamos longe. Mas indo diretamente a esse aspecto, ou seja, no final da linha, isto já se reflete-se nesse aspecto que eu lhe disse. As populações estão melhor protegidas, os agentes de proteção civil deslocam-se com mais facilidade, há mais linhas de evacuação e mais linhas de intervenção. Mas não é possível, em 2 anos, alterar a floresta a ponto de que isso se venha a refletir no caso da ocorrência de um grande incêndio. E, portanto, o efeito é todo este, mas vai demorar anos a que se reflita na fase final, na minha leitura, obviamente, e se venha a refletir. Vai demorar muito tempo.
Sr. General, digamos, o sucesso de toda esta reforma passa muito por essa sensibilização, e temos aqui o engenheiro Tiago Oliveira, que, enfim, que é um dos mentores, digamos, dessa cultura da sensibilização. Passou muito por campanhas de comunicação, também pelo programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. A ideia é, de facto, dar resiliência às populações, informação e técnicas para que se protejam em caso de incêndio. Mas o caso das golas antifumo correu mal, parece aliás ter sido contraproducente. O Sr. General é arguído nesse caso, compreendo que não se poderá alongar muito porque, enfim, o inquérito está em segredo de justiça, mas porque estamos aqui a fazer um balanço do ano, é inevitável que lhe faça esta pergunta. Foi claramente algo que correu mal e que foi, digamos, contraproducente face a este esforço coletivo da sensibilização?
Eu considero que a pergunta é oportuna e estou absolutamente à vontade para responder. E acho que é muito importante, porque importa desmistificar a problemática do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Eu não tenho mérito na concessão do programa, e por isso estou à vontade, na medida em que não estive ligado à sua concessão. Mas considero que é, a este nível, o programa mais bem conseguido que nós tivemos nesta área. Porque radica exatamente naquele pensamento que tenho há muito, mesmo quando não estava na Proteção Civil, de que importa formar e consciencializar as pessoas para este aspecto, que eu não me canso de repetir, mas nós só lá chegaremos e só teremos uma solução para estes problemas quando cada português tiver consciência, nesta como em muitas áreas da vida, tiver consciência que ele é o principal responsável, neste particular, por si próprio. E, portanto, a implementação deste programa foi muito, muito importante. Porque veio exatamente responder a uma necessidade que deu uma consequência muito negativa em 2017. As populações mais isoladas não tinham capacidade de resposta, não estavam formadas, não tinham consciência, não estavam protegidas. E a reação que qualquer pessoa tem perante algo de perigo é fugir. É uma reação inata a qualquer tipo de perigo, também o perigo do fogo, é fugir. E muitos deles fugiram para a morte. E, portanto, importava, de facto, fazer algo. Mas
ainda
não era...
Ainda não me respondeu à pergunta, Sr. General.
Mas não era suficiente. Não, já lá chego. Importava também, primeiro, era preciso despertar para. Só dizendo, olha, é muito importante, mas é preciso despertar para. Daí, o terem aparecido programas da televisão, figuras públicas que falaram, publicitaram. Mas havia mais. Quando se criou o chamado kit, o kit de proteção, obviamente que proteção tem de ter aqui umas aspas. É preciso aqui distinguir kits das chamadas golas. O kit tem aquilo que se considerou mínimo. O kit foi apenas algo apelativo também para chamar. E no fundo o que se pretendeu dizer às pessoas é assim, todos devemos ter um saquinho em casa onde temos os elementos principais que precisamos para no caso de sair rapidamente. Precisamos da nossa identificação, precisamos da lista dos nossos remédios e dos nossos medicamentos que utilizamos normalmente, irem lá dentro dos medicamentos, os contactos dos nossos familiares e ter de levar, então, a pilha, então, o rádio para saber as notícias, piezoelétricos, de preferência, para que as pilhas não se gastassem ao longo do tempo, uma máscara efetiva que filtrava fumos e partículas, uma máscara efetiva, um apito para quando estivesse cansado de gritar, pelo menos apitasse, para que alguém desse por ele, no caso de ter tido alguma emergência. Isto era o kit, basicamente isto é o kit, aconselhado depois com umas instruções que diga, e leva água, e leve isto, e leve aquilo e tal. Este aspecto foi completamente conseguido. O kit foi exatamente uma motivação que se arranjou para, em determinadas áreas em que foram feitas demonstrações, se mostrar aquilo que interessava, levando os órgãos de comunicação social e mostrando à população e às pessoas um kit é isto, devemos levar isto. Aquele kit não é uma obrigatoriedade. Portanto, o programa em si, do ponto de vista estritamente operacional, aquilo que está na gênese do que se pretende fazer e o objetivo que se pretende alcançar, ele correspondeu àquilo que é a expectativa.
Porque as características daquele material em concreto parecem, de facto, merecer reservas, se não é contraproducente. Estarmos a dar às pessoas um material dizendo-lhes que é de proteção, por mais aspas que lá ponhamos, e se isso não é contraproducente a todo este esforço coletivo?
Sim, sim, sim.
Essa é a minha questão.
Sim, sim. Todos nós vivemos de imagens, e a imagem que hoje marca a problemática das golas é uma gola, um isqueiro por baixo e uma gola a entrar em combustão. Esta é a imagem que ainda hoje marca e que serviu para avaliar um programa. Então, olha, indo diretamente a esse aspecto, aquela gola, que é efetivamente de um poliéster, arde a 490 graus. Entra em combustão a 490 graus. É importante que se diga. E para se ter uma ideia, a lã entra mais ou menos a 400 graus e o algodão mais ou menos a 390. Isto é para termos uma noção. E todos nós também sabemos que os poliésteres são os materiais mais resistentes, de acordo, obviamente, com o tipo de poliéster. O poliéster que vai à lua e que serve para fazer materiais que vão, não é o mesmo que serve para as golas. Mas isso é só para dizer. Aquela pequena chama e aquele ato que, de facto, foi genial, aquela apresentação para o objetivo que se pretende de fazer incendiar, um isqueiro-bico atinge uma temperatura no topo da chama de 600 graus. Portanto, 600 graus fazem com certeza arder algo que entra em combustão a 490 graus. Agora, a estas temperaturas não há ser humano que resista. Mas eu tive o cuidado de referir. Aquelas chamadas golas não são as máscaras de proteção que integravam o kit e a gola não fazia parte do kit de proteção. A gola aparece como mais um artigo de merchandising, como outros que apareceram, que tentaram ser apelativos. Essa chamada gola entra exatamente nessa lógica. Não faz parte do kit que era distribuído. Aquilo que era a bolsa, aquilo que a pessoa deve levar.
Fica então clara essa sua posição. Engenheiro Tiago Oliveira, acho que podemos desde já alargar o âmbito da conversa para o balanço dos dois anos que esta reforma já leva. 2018 e 2019 tiveram, aliás, enfim, resultados muito parecidos, são muito iguais, digamos. Todas as avaliações que se fizeram à tragédia de 2017 davam conta de um crónico desordenamento florestal, um interior desertificado, terrenos abandonados, mal geridos, sujos, pouco ou nenhuma articulação entre entidades, muitas carências também ao nível da fiscalização, da vigilância, do combate. O que lhe pergunto é, dois anos depois, o que é que começou a mudar?
O território desertificado, desordenado, a floresta por gerir, tudo isso mantém-se na grandíssima maioria do território. E o país continua muito vulnerável, e vai continuar muito vulnerável, enquanto os portugueses mantiverem elevada o comportamento que ainda expressam na gestão dos combustíveis, nomeadamente não limparem, não gerirem a volta das suas casas, que é a sua responsabilidade, e os proprietários não efetivarem a gestão florestal. Naturalmente que há aqui um problema de dimensão socioeconómica que tem de ser gerido com políticas públicas mais inteligentes, mais assertivas, mais reguladoras. Mas isso é uma outra esfera que tem a ver com o contexto em que tudo isto acontece. Ora bem, nós, ao longo destes últimos anos, observámos e chegámos a 2017, em que a metáfora do futebol é interessante, porque o que a gente tinha era um guarda-redes com uma defesa com poucas táticas, não é? E não havia sequer equipa. O que se construiu nos dois últimos anos é uma equipa política e institucional, naturalmente com muitas melhorias ainda por fazer, com 11 ministérios a participar, a falar a mesma linguagem e com a mesma percepção do risco. Ou seja, todos nós observamos o problema do mesmo sítio. Todos nós concordamos com o diagnóstico. E isto é um passo de gigante. Porque a partir daqui, todos nós vamos ter mais facilidade em acordar nas táticas que esta equipa tem que desenvolver. E as táticas não são só defensivas. Não são só fortalecer e dar musculatura ao helicóptero, ao bombeiro, ou ao agente da proteção civil que é o guarda-redes. Não. Nós temos de ter táticas ofensivas que se antecipem às jogadas do jogador do inimigo e sejam capazes de vencer o adversário. Isto quer dizer o quê? O que é que a gente fez este ano? Foi um trabalho muito grande de coordenação e de concertação de políticas, por um lado, de mobilização da equipa e alinhar as preocupações, o consenso político, institucional, dizer a prioridade é esta, e ter uma estratégia. A estratégia qual era? Era, em primeiro lugar, definir os objetivos, e os objetivos foi não haver fatalidades, ter as populações mais protegidas e ter uma redução da área ardida e uma maior eficiência do dinheiro público que está a ser investido. Portugal está a gastar 337 milhões de euros com o problema dos incêndios, tem que entregar melhores resultados face aos benchmarks internacionais. Quando nós avaliamos uma campanha, estas duas campanhas, a gente tem que avaliar perante factos, e os factos são números, e os números têm que ser analisados. Para já ainda só temos opiniões, porque temos que ver se esta redução de ignições que aconteceu, de mais de metade quase, havia em média 20 mil incêndios à data, hoje estamos com 10.500, portanto, nós temos é que ver se a meteorologia influenciou ou não influenciou aqui. Mas para isso temos que fazer contas e fazer estudos associados. Haverá altura em fazermos esta análise mais cuidada. Mas o que eu queria dizer era, conseguiu-se, não haver fatalidades, as populações estão mais protegidas porque houve uma estratégia. E essa estratégia foi partilhada por todos os agentes. A redução das ignições é decisiva, mas se nós só reduzirmos as ignições e só mantivermos a fortaleza da musculatura com mais apoio aéreo, como houve, com monitorização e coordenação aérea, com antecipação de mais esforço meteorológico, com uma célula de apoio à decisão que a Proteção Civil não tinha e passou a ter, com inteligência a entrar na decisão, com apoio especializado nos incêndios como houve, nós não vamos estar a resolver o problema porque a vegetação continua a crescer. E nós só vamos conseguir objetivamente resolver esta situação quando houver recursos estáveis e dedicados à floresta e à gestão do território e garantirmos que o trabalho é feito paulatinamente por quem tem que o fazer, que é o proprietário florestal, que tem que estar capacitado e com instituições capacitadas. Ou seja, o ICNF e as instituições que abordam o tema da gestão do território têm que ter recursos capacitados. O país só hoje é que está a perceber que não tem instituições realmente capacitadas, para além da Proteção Civil e os seus agentes, para lidar com o problema. O problema tem uma escala muito séria que entronca nas políticas necessárias e são instrumentais para a questão da gestão do território, e nós temos de ter outra relação com o fumo. Não pode haver tanto fumo na paisagem porque ele está a dar cabo da nossa forma de vida. E, portanto,
uma coisa,
isto é um instrumento para as alterações climáticas, e é aqui que se encerra esta linha de trabalho. É muito importante nós conseguirmos todos, sociedade em geral, trabalharmos em equipa. E esse esforço foi conseguido nestes últimos anos e os resultados estão à vista. São suficientes? Ainda não. Há muita melhoria a fazer. Vamos parar, vamos analisar os números, vamos refletir o que correu bem, o que correu mal e, naturalmente, progredir, identificar as prioridades e corrigir.
Uma das suas linhas de trabalho, como diz, e é um dos seus grandes encargos, é cuidar e valorizar os espaços rurais. Eu penso que isso é um trabalho para gerações e, portanto, de facto, não poderiam acontecer em dois anos. Mas como é que está a conseguir começar este trabalho de cuidar e valorizar os espaços rurais? Está a ter aceitação? Alguém está a ouvir a sua mensagem no mundo rural?
Eu acho que todas as entidades perceberam que há um esforço que foi feito grande em estar mais, ter instituições mais capacitadas do lado da proteção civil, com mais vigilância, com mais capacidade de resposta, e todas as pessoas hoje em dia reconhecem que esse esforço não é suficiente se nós não mudarmos a paisagem. Isto vai demorar décadas, por um lado, e temos hoje em dia uma nova preocupação e uma nova conscientização. Há um ator que está a emergir e tem que emergir com mais força, que são as organizações de produtores florestais, que têm de ser capacitadas para levar e agregar o proprietário a gerir a coisa com escala. Por outro lado, o problema tem uma dimensão socioeconómica e, portanto, tem que ser objeto de medidas de política para garantir que quem explora os recursos o faz de forma sustentável.
Não estou a sentir muito otimista nesse capítulo.
Eu acho que o otimismo faz parte daquelas pessoas que são realistas, mas percebem as dificuldades que têm pela frente. E o que nós sabemos é que há um governo que vai tomar posse em breve. Há organizações que dependem deste governo que têm que ser organizadas e musculadas e capacitadas para exercer o seu papel. Refiro-me particularmente ao Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, sem o qual é muito difícil conseguir mobilizar os proprietários, porque 97% da propriedade é privada e as pessoas têm a terra para algum fim, porque senão, se não têm a terra com um propósito, para que é que a têm e para que é que a têm abandonada? Esta questão tem que tocar profundo todos os portugueses, porque aquilo que está a passar nas áreas ardeadas de 2017, que todos nós constatamos, não está a acontecer nada. E se isto continua assim, aquilo que há a esperar é fogos piores nos sítios que estão à volta. E a minha pergunta é só esta. Todos nós vamos apoiar, vamos a Oliveira do Hospital, observamos que o contexto prossegue a acumular vegetação. Todos nós reconhecemos que aquilo um dia vai gerar uma chatice. E a minha pergunta é, para o Parlamento que agora toma lugar na Assembleia, quais são as leis que nós temos que mudar para mobilizar os proprietários privados a ter uma atitude diferente com a sua terra? Todos nós sabemos que tem que acontecer alguma coisa. Agora é como.
Quer deixar aqui alguma proposta?
Eu acho que tem que ser estimulado pela via fiscal a agregação dos proprietários. As organizações de produtores sociais têm que ser capacitadas para conseguirem operacionalizar ações em concreto e tem que haver uma forma diferente de gerir e olhar politicamente para a questão da propriedade. Há direitos, mas também há obrigações, porque eu não tenho direito de ter um património que me produz um bem, que é meu, que eu me posso apropriar e vender, mas há bens que são de utilidade pública, o carbono sequestrado, o oxigênio libertado, a água que eu filtro para as cidades, por aí fora, que dá um benefício a quem não é detentor da terra e que também sofre as consequências da não gestão com incêndios de dimensão que nós não conseguimos resolver com a Proteção Civil. Portanto, há aqui, de facto, uma transferência de risco que tem que ser monitorizado e o proprietário tem que beneficiar e ser o seu ativo valorizado, porque senão ele vai abandonar e o abandono tem consequências para terceiros. E nós temos que abordar esta questão económica e socialmente e ter os mecanismos jurídicos para fazer com que a obra aconteça por via privada e por via pública ou privada, pelo Estado, o que seja. A paisagem tem que mudar e aquilo que está a acontecer não pode acontecer, porque nós já sabemos que se nada mudar, tudo vai se manter igual e a proteção civil e a vigilância não são suficientes para resolver a situação que se pode gerar.
Queria fazer-lhe ainda uma outra pergunta no âmbito deste balanço de 2 anos, curto balanço de 2 anos. Uma das expressões que mais gosta de usar para descrever a sua tarefa é a da incorporação do conhecimento em todas as fases do sistema. 2 anos depois, está convencido que o sistema bem precisava desse conhecimento?
Enfim, sim, eu acho que...
Faça aquilo que encontrou.
Que a pessoa que está aqui, o general Morato Nunes, é a pessoa que mais beneficiou diretamente da incorporação desse conhecimento. Foi criada duas avionetas que avaliaram, filmaram em permanência a informação que estava a ser recolhida aérea em todos os incêndios. A sala de apoio à decisão teve uma aparição de meteorologistas especializados. Houve um avanço brutal nos sistemas de informação geográfica. Hoje em dia a gente sabe exatamente onde é que está cada meio de combate a incêndios, consegue afinar as táticas quase remotamente e dar instruções e perceber o que é que está a acontecer aonde. A GNR entrou e está a ter ser capacitada. Houve ajuda internacional para capacitar essas pessoas. Ainda estão cá os 2 chilenos a acompanhar a GNR e agora estão a acompanhar as forças do ICNF com os chapéus florestais. Portanto, está a haver incorporação de pequenas coisas, naturalmente, que há muito a fazer. Agora, há uma coisa que se nota, para quem está habituado a olhar para os incêndios, os incêndios deixaram de ser bolas. E como os incêndios deste ano e do ano passado foram muito promovidos por vento, eles são charutos. não alargam como alargavam no passado. Porquê? Porque houve capacidade de mobilizar os recursos no flanco e de reconhecer que há incêndios que não se param, mas sim levam-se à extinção. Isto é, são flanqueados e é tirada força ao incêndio de flanco e a cabeça vai perdendo força e o incêndio vai ficando fininho, porque é um incêndio derivado de vento. Se nós olharmos para as imagens satélite deste ano, vamos ver traços em função dos dias do vento em que aconteceu. Há uns anos isso era diferente, mas aí eu acho, julgo que o general será a pessoa mais indicada, porque percebeu a vantagem de ter conhecimento a apoiar a decisão de eventos que são naturalmente complexos e que, com este apoio, consegue gerir melhor os recursos de uma forma mais eficiente. Por exemplo, a redução das ignições que resulta do trabalho de equipa permitiu ter mais recursos disponíveis para os incêndios que aconteciam, à ordem das 400 por dia. Este ano não chegámos a ter, no pico, 200. Porquê? Porque houve um trabalho de todos os cidadãos a não ter práticas que colocavam em risco a vida de terceiros. Uma campanha apoiada, motivada por todas as entidades, facilitou essa comunicação. Mas, acima de tudo, quem está de parabéns são os cidadãos e, em particular, neste caso, permite-me a Renascença, porque apoiou desde cedo a iniciativa com aqueles minutos de que dava diariamente a explicar o que é que as pessoas não deviam fazer para evitar acidentes com máquinas e com o fogo.
Já lá vamos daqui a pouco saber o que é que segue no seu plano. Antes, chama a conversa ao professor Castro Rego, que lidera um grupo de 10 peritos, a quem a Assembleia da República pediu que acompanhassem esta reforma. Sr. Professor, a pergunta é muito genérica, eu sei, mas como é que o Observatório avalia aquilo que já foi feito desde 2017?
Bom, primeiro, muito obrigado também pelo convite. Também o prazer de estar perante um painel que tanto aprecio também, com grande amizade. O Observatório tem como função, de facto, olhar para o sistema na sua globalidade, fazer a avaliação, com a facilidade, enfim, de estar fora do sistema e, portanto, ser bastante, bastante independente, como o nome indica, e, portanto, também um papel um pouco mais complicado, que é chamar a atenção para a parte do copo que está vazia e não para a que está cheia. Quais são as debilidades que ainda sentimos no sistema e o que é que nos parece que melhorou e o que não melhorou. Em relação às ignições, que é a primeira das questões, a avaliação que já fazemos, mesmo descontando a influência meteorológica, e já fizemos essa análise também dentro do observatório, de facto o número de ignições desceu substancialmente. O que é excelentes notícias, frutos com certeza de um conjunto de esforços por parte da Proteção Civil, por parte da GNR, portanto, e também pela questão que tinha posto no início, que é a questão do medo, quer dizer, não digo o medo, mas a memória que as pessoas têm do que aconteceu em 2017. O grande problema é que muitas vezes a memória dos agentes, como das pessoas, é curta e, portanto, esta diminuição do número de ocorrências tem que ser uma diminuição sustentada. Nós assistimos, do ponto de vista estatístico, a que depois de 2003 e 2005, depois destes anos dramáticos, também houve uma redução significativa do número de ocorrências, muito semelhante àquela que está a ocorrer neste momento. Houve também, na altura, uma reação forte dos agentes, a comunicação social também esteve em
livros brancos, verdes,
livros
etc,
brancos,
sim.
Verdes, uhum. E as pessoas de facto tiveram mais cuidado e eu julgo que depois de 2017 houve de facto este esforço coletivo, tanto das entidades como das pessoas, para diminuir o número de ocorrências. Portanto, eu julgo que são muito boas notícias, mas que isto precisa de permanência.
E depois há a parte, permita-me, vou pegar na sua expressão, do copo
meio vazio.
Mais vazio, que é, o Sr. Professor tem-se queixado, enfim, em nome do Observatório, de alguma falta de informação, de falta de planos, de documentos que era suposto já existirem de acordo com a calendarização desta reforma. Isso continua a acontecer. O calendário não é exatamente aquele que foi proposto pelo Governo e começou a ser executado aqui pelo engenheiro Tiago Oliveira.
Exatamente. Não, isso é verdade. Nós temos, digamos, chamado a atenção para dois aspectos talvez essenciais. Um que esteve ligado também à questão da paisagem, porque desde o princípio é reconhecido que o problema do país é um problema que tem que ser analisado não só ao nível do combate, mas a nível da alteração da paisagem. E, de facto, aí poucos passos têm sido dados. São passos complicados, com certeza, que demoram um tempo, mas têm que se dar sinais. E nós fomos muito críticos em relação ao facto de que os planos regionais de ordenamento florestal que foram estabelecidos e que foram revistos não têm suficientemente em consideração o problema dos incêndios florestais. Portanto, aqui não foi falta de planeamento, foi não se utilizar uma oportunidade no planeamento regional da floresta para, de facto, se dar orientações globais de que tipo de floresta é que queremos ter. Porque a floresta é muito diferenciada de norte a sul e tem que ser trabalhada a esse nível. E por isso, aí não é uma falta de planeamento, é não a utilização de uma ferramenta de planeamento para atingir objetivos adequados. A outra questão que pôs, e essa é uma crítica que fazemos, e fazemos naturalmente, dirigimos-nos primeiro à AGIF, que tem a responsabilidade de criar o plano de gestão integrada de fogos rurais, que era uma peça que deve ser uma peça central do sistema, é uma peça sobre a qual o Observatório se deveria debruçar, aliás, devia-se debruçar até sobre a revisão do plano e sobre, digamos, a atividade do próprio sistema de gestão integrada de fogos rurais. E, de facto, essa peça não é conhecida e parece-nos que, passados 2 anos depois de 2017, era muito normal e era, digamos, expectável para o Observatório que nós tivéssemos, digamos, indicação de como é que este sistema se deveria arrumar. Houve passos que foram significativos, houve uma diretiva de prevenção e combate que deu já umas indicações que nos parecem bastante adequadas, mas de facto parece-me que é de extrema urgência que este plano geral para a gestão integrada de fogos rurais que seja conhecido, que seja avaliado e que seja constituído de facto como uma peça central do sistema, e isso não existe.
Já vou fazer essa pergunta ao engenheiro Tiago Oliveira, temos essa oportunidade de ter aqui desde já a resposta à sua dúvida, mas deixe-me ainda fazer-lhe mais uma pergunta. O seu professor lidera uma equipa de especialistas, de peritos, seja em florestas, seja em comportamento do fogo, seja em combate a incêndios, enfim, estão lá pessoas que conhecem bem a realidade portuguesa e que vão ao terreno, e que estão no terreno, todos os dias vão ao terreno. No terreno nota-se esta reforma, notam-se terrenos mais limpos, notam-se caminhos, nota-se inclusive a resiliência das populações ou não?
Eu julgo que em relação às populações, à intervenção das autoridades, da GNR, da Proteção Civil, nota-se de facto um reforço muito significativo e eu aproveito também neste caso para dizer, com a parte do copo meio cheio, que na Proteção Civil toda esta incorporação interna do conhecimento que fizeram para, digamos, a intervenção mais inteligente nos incêndios, através do grupo de apoio à decisão, com a Força Especial de Proteção Civil mais localizada no terreno, tem sido um esforço muito significativo, muito interessante e que tem dado passos já muito, muito concretos e que são visíveis no terreno, mas ainda não suficientes. Nós fizemos no terreno, por exemplo, a avaliação, não saiu ainda o relatório, mas do trabalho do incêndio de Vila de Rei e Mação. Vemos, digamos, a capacidade e a melhoria clara da informação que pode ser utilizada no terreno, mas não vemos ainda que ela seja completamente utilizada, mas claramente o sentido e a Proteção Civil está a caminhar muito bem nessa linha, e eu julgo que se continuar nesta direção sem turbulências e apoiando, digamos, estes grupos mais operacionais que estão dentro da Proteção Civil, teremos de facto condições para ter muito rapidamente respostas muito mais significativas e mais eficientes na parte do combate. Na parte da prevenção e da floresta e da reforma da floresta, eu julgo que este é o parente mais pobre e aí assim talvez a passagem do setor florestal para o Ministério do Ambiente possa, digamos, dar uma outra luz e uma outra visão, porque de facto temos que integrar cada vez mais as questões da floresta nas questões das alterações climáticas, do sequestro de carbono, e temos que reformular a nossa floresta no sentido de objetivos bastante mais latos, que passam não só pela organização da produção florestal, com as zonas de intervenção florestal, com os baldios, etc., mas também com uma visão do que é que queremos na floresta do futuro. E essa visão ainda não existe, e eu julgo que é muito necessário que o país agora tem esta visão e os planos regionais de ordenamento florestal são o instrumento essencial.
Muito bem, se só agora entrou em contacto connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado aos incêndios florestais. Já falámos do ano em curso e dos 2 anos da reforma do sistema. Agora vamos tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir. General Morato Nunes, esta reforma lançada pelo Governo prevê mudanças significativas na proteção civil, desde logo através de uma nova lei orgânica que já está em vigor, congelada, digamos assim, até ao final do ano, mas já se sabe que o sistema deixará de ter os 18 comandos distritais, para passar a ter 5 comandos regionais e 23 comandos sub-regionais, um por cada uma das comunidades intermunicipais em que o país agora está dividido. Quando é que isto vai acontecer e de que forma é que isto vai acontecer? Para o ano já teremos uma proteção civil diferente, é isso?
Bom, por alguma razão a lei orgânica da autoridade demorou muito mais tempo do que normalmente demora qualquer diploma desta natureza, um diploma orgânico, no fundo, que rege o funcionamento da instituição. E a razão da demora radica, penso eu, porque as entidades fazem a sua proposta daquilo que, face à visão que têm da instituição, face à realidade e o que é que perspectivam para o futuro, bom, este é o figurino que na nossa leitura, nossa instituição, nossa autoridade, a Casa deve ter. Pronto. Mas depois o poder político faz a sua análise. Vê até que ponto isso, digamos, é compaginável com as políticas do país noutros aspectos, nomeadamente na descentralização rumo à regionalização e, portanto, digamos, isto é complexo. Por outro lado, normalmente os organismos, nos seus diplomas orgânicos, tratam da sua orgânica interna, exclusiva, à sua. Como é que se gera internamente? Não é a situação da proteção civil, tal como ela está organizada no nosso país, tal como ela está pensada, estruturada, e assim continuará, enfim.
Sr. General, mas esta lei orgânica está aprovada, está promulgada, está tudo, não é? Só está congelada porque, de facto, não se iam fazer certo. Aquelas alterações em plena época de incêndios. Sim. Só por isso. De resto, é para aplicar,
mas é uma
certo?
Lei, exato. Mas é uma lei mais complexa porque interage com vários agentes de proteção civil, uns dependentes do Estado, mas de outras tutelas, outros privados, no caso das associações humanitárias de bombeiros voluntários, que são completamente autónomas do Estado. Por outro lado, a chamada implementação, ou seja, uma coisa é a publicação e agora é pôr em execução, e é esse aspecto que me está a referir, também está sempre sujeita a um conjunto de cisos, tais condicionamentos. Ou estamos na preparação de uma época não desse ir, portanto, um dispositivo de defesa contra incêndios rurais, ou estamos no pós e a fazer as análises e a preparar o próximo, e portanto temos de arranjar aqui um espaço, uma janela de oportunidade em que possa ser implementada isso. E, portanto, é isso que estamos a procurar fazer, é isso que estamos a fazer. Mas também a lei orgânica salvaguarda que essa implementação será feita progressivamente, de acordo com o despacho do Governo, da tutela, quando estiverem reunidas as condições para o efeito. É um processo que demorará.
Posso concluir que a manutenção deste Primeiro-Ministro, deste Ministro da Administração Interna e da esmagadora maioria dos ministros faz com que nada se vá alterar e, portanto, este é um processo para executar, digamos.
Eu admito que este é um processo para executar, até porque quer o diploma orgânico do Instituto de Conservação da Natureza. Já também está com este figurino. A própria AGIF também tem, digamos, esta configuração em termos de implementação territorial, que é mais simples, apesar de tudo, para estes organismos, porque todos os elementos dependem deles e, portanto, dependem da administração. E a administração não tem mais do que dar uma ordem e cumprir. Os governos são legítimos, determinam que é assim. E na nossa situação particular, face à envolvência que tem, é um problema mais complexo. Por outro lado, há aqui um aspecto que também não é despiciando, que é a ligação às forças e serviços de segurança e a todos os outros serviços. Mas eu sento-me na GNR, que tem comandos territoriais, na PSP, que tem comandos distritais, e a generalidade das outras áreas da administração, seja a segurança social, seja a saúde, etc., estão genericamente ainda amarradas aos distritos, os quais nós temos uma ligação extremamente próxima e com quem trabalhamos e interagimos em perfeita ligação. Portanto, todo este processo, que é complexo, que corresponde a um desidrato do Governo e que não discutimos, mas tem, digamos, os seus tempos de execução, uns que dependem exclusivamente de nós, outros que dependem do andamento do processo. E este processo é um processo eminentemente político, com várias interações com outros organismos e com outros, outras tutelas.
Muito bem, o nosso tempo está a caminhar rapidamente para o fim. Engenheiro Tiago Oliveira, a pergunta não sou eu que a faço, é o engenheiro é o professor Castro Rego. Onde é que está o plano, eu vou ler, Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais? Aí mesmo, nessa cadeira, disse-me em março que o plano estava pronto, que já tinha sido enviado ao governo e que seria uma questão de semanas para que fosse conhecido, mas até agora nada.
É verdade.
Duas perguntas.
Eu não faço parte do governo. Dois, o que eu lhe disse é verdade, foi enviado para o governo. A questão, eu acho, fundamental é aqui, é o nosso compromisso com o Primeiro-Ministro e com todas as outras entidades, com os outros elementos da equipa que nós ajudamos a coordenar e que estamos tanto no centro do governo, ajudamos a promover este espírito de equipa, e na analogia outra vez podemos dizer que somos o treinador, digamos assim, do futebol. Eu acho que a questão aqui é o nosso compromisso com todos foi fazer um desenho e uma execução deste programa de transformação de forma gradual e sem rupturas. Há vidas a proteger e nós não podemos abanar o edifício a todas as horas. Portanto, é necessário tranquilidade e garantir que os atores conhecem exatamente a sua missão e estão focados nas suas prioridades. Esse trabalho foi feito, os resultados estão à vista. Questão, o plano foi construído com as entidades, o general Morato Nunes Pretanos, em várias reuniões, foi consensualizado com as várias entidades, uma vez depois entregue ao governo, e o governo promoveu a discussão interna com as entidades, e esse trabalho foi feito, e não é só com a Proteção Civil, foi com a GNR, com a Força Aérea, com o Exército, com o ICNF. O trabalho está concluído e decidiu-se não publicar o trabalho para discussão pública antes da campanha de incêndios, porque era desfocar as organizações da discussão. E já foi dada uma nota por escrito ao Observatório, há cerca de 15 dias, a dizer que o plano vai ser colocado em discussão pública fim da campanha de incêndios de 2019. Resolvida a situação, o que é que importa aqui? Há aqui um elemento fundamental, que é, uma vez havendo uma orientação e uma estratégia nacional para o país resolver o problema, não foi por isso que nós não tivemos dentro dos carris. Há um programa de transformação que está em curso, tem 4 objetivos estratégicos que foram prontamente publicados pelo governo em janeiro deste ano, e há um conjunto de iniciativas que já fazem parte desse processo. Vantagem, estamos todos alinhados, as instituições estão consensualizadas e comungam nos objetivos do plano, e agora estão-se a organizar ideias orgânicas em função desses objetivos, e a orgânica da Proteção Civil e do ICNF vai casar regionalmente. Fato muito importante, e aqui cola com a questão também do professor, coloca é os PROF, para incorporarem as recomendações de incêndios que foram observadas, e bem, pelo Observatório, e que nós lemos o relatório e incorporámos no plano, precisam de um alinhamento nacional, que agora vem com o plano, mas, acima de tudo, precisam da coordenação regional ao nível dos NUTS 2, que é um elemento fundamental da organização do Estado português, uma vez que nenhum Estado está organizado apenas entre o Estado Central e os 268 municípios à escala do continente. Tem que haver aqui um intermeio, que é ao nível da região, e daí a proteção de ter 5 grandes regiões, e metropolitanas também, que é capaz de organizar e gerir os recursos de forma eficaz e eficiente e em prol do bem comum. Fundamental do Observatório, eu acho, que é pronunciar-se sobre factos, pronunciar-se com indicadores e números precisos. Observam tecnicamente um problema que interessa a todos e informam os deputados e o Parlamento no sentido de ajustar e melhorar a percepção do problema aos deputados e dar-lhes o apoio técnico que eles façam uma boa legislação. O sistema é avaliado pela agência, com os seus pares, e construído o diálogo e o debate. O Observatório termina em dezembro e vai dar um contributo, certamente, para que esta Câmara Nova de Deputados venha, de facto, a ter uma preocupação afundada e profunda sobre o problema e dê espaço para que as instituições tenham os recursos e a capacidade para promover o plano que vai ser colocado em discussão.
Deixe-me colocar-lhe mais uma questão. Estamos a falar de um documento que irá, no fundo, enquadrar todo o sistema de prevenção e combate a incêndios num período de 10 anos, 2020-2030. Sim. Portanto, apelando ao seu poder de síntese, diga-nos lá, pelo menos, em traços gerais, em linhas gerais, não é para consulta pública, é só para percebermos e ajudarmos os nossos ouvintes a perceber do que é que estamos a falar. O que é que esse seu plano define?
Está publicado, Celso. No dia 24 de janeiro foi publicada uma resolução constitucionalista 12 de 2019, em que está lá, preto no branco, todo o sistema.
Ajude-nos lá a sintetizar esse...
Objetivos do plano, estratégicos, valorizar a propriedade.
Mas esses são objetivos genéricos, só, teóricos, claro, não é? Agora, quer dizer, enfim, mas...
a tática, como é que lá se chega, foi já consensualizada. Há um conjunto de ações e projetos, não tenho de memória porque entanto tive que pegar os dossiers, está o trabalho. Tem havido reuniões ainda agora para desenhar a parte da orçamentação e entrar já no orçamento de 2020-2023. Ainda ontem houve, na semana passada, houve reuniões com a Proteção Civil, com a GNR, exatamente para dimensionar os orçamentos, para neste orçamento de Estado aquilo colar já e estar alinhado com isso. Agora, isto faz tudo parte da dimensão institucional da administração central e quando vier à luz para a discussão pública, são aqueles os objetivos. É mais dinheiro aqui, mais dinheiro ali, e essa discussão vai acontecer e vai ser animada, certamente, pelos participantes do Observatório Técnico e pela sociedade, porque aquele plano tem que ser vivido, discutido e aprovado e consensualizado, para estarmos todos no mesmo caminho a chegar ao mesmo fim. Porque senão, se estamos uns a empurrar para um lado e outro para o outro, não há equipa que resista.
Temos que combinar sentar-se novamente nessa cadeira um dia destes, porque ainda não foi hoje. O tempo está, de facto, mesmo no fim. Tenho uma pergunta para si, professor Castro Rego, mas também percebi que se movimentou no sentido de querer comentar alguma coisa. Faça favor.
Eu iria só fazer esta questão final, que era em relação ao plano. Nós estamos a fazer analogias com o futebol, não é? A Proteção Civil é, de facto, digamos, a defesa e o guarda-redes. A AGIF assume-se como o treinador da equipa, mas, de facto, a Assembleia da República representa o povo. Nós somos, digamos, uma entidade que trabalha perante a Assembleia da República e, portanto, avalia o sistema do ponto de vista do utilizador. A AGIF faz parte do sistema e, portanto, a avaliação global do público é feita pela Assembleia da República. E, nessa perspectiva, nós julgamos que a nossa intervenção seria muito útil também no sentido de informar quem está, digamos, de dar a sensação de quem está de fora, mas com especializada nesta matéria, para informar e para melhorar o sistema. E por isso é que nos parece que estes timings em relação ao plano são timings que não correspondem àquilo que seriam os nossos objetivos e eu espero que não esteja daqui a alguns meses a ouvir dizer que daqui a 3 semanas tem para discussão pública o plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.
Nem de propósito, isso leva-me então à última pergunta que tenho para si e aproveito a deixa. O Observatório fez em setembro um ano, viu o seu mandato prolongado pela Assembleia da República até ao final do ano. A questão que lhe coloco é, acha necessário, quase imprescindível, que continue a existir um organismo com estas características que acompanhe a execução da reforma, ou, se acabar em dezembro, fica bem assim?
Pois é, uma pergunta difícil, porque nós não podemos ser muitos juízes em causa própria, mas eu julgo que a existência de uma entidade especializada nesta matéria, que informa a Assembleia da República e os decisores políticos em geral e o público em geral, que continua a ser extremamente necessária. Pode ser com outra organização, pode ser com outro sistema, mas a indicação de que o problema não está resolvido, que o facto de termos 2 anos que foram, digamos, em que houve melhorias do sistema, não dispensa que este sistema continue a ser acompanhado e continue a ter melhorias sucessivas. E por isso me parece que, seja com este formato, seja com outro, que a Assembleia da República e o decisor político tenham um órgão deste tipo para ajudar a encontrar as melhores soluções.
Bom, e agora sim, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Resta-me agradecer uma vez mais a presença dos nossos convidados. Na esperança de que a conversa tenha sido útil para se perceber em que ponto estamos, 2 anos depois da tragédia de 2017. O Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá, boa semana. Em Nome da Lei.